Glória a Deus, boa noite irmãos, graça e paz. Foi muito bom essa semana estarmos reunidos, semana que passou, adorando a Deus. Quantos estiveram em algum período de adoração aqui na igreja? Glória a Deus. Fala aí para o seu vizinho, estamos vencendo a batalha. Amém? E o Espírito de Deus está nos transformando e nos levando de glória em glória, de vitória em vitória. Agora, cada vitória é uma batalha, amém? Mas o Senhor Jesus disse que nós, se crêssemos, poderíamos ser vencedores em todas elas, amém? A Bíblia diz que somos nele mais do que vencedores, porque ele nos amou. Então, essa noite eu quero compartilhar com vocês uma vitória, ou uma batalha, vamos dizer assim, que travamos no âmbito familiar. Sabe, no meio da família existem muitas batalhas e nós precisamos saber como nos posicionar e como vencer estas batalhas em nome do Senhor Jesus. Se há uma área em que nós temos que ficar atentos e apercebidos, se há uma área em que nós temos que ser totalmente diligentes para que o inimigo não nos engane, para que o inimigo não se infiltre, é na área familiar. Porque o diabo é antifamília, ele é contra família. E nós vamos estar falando disso nesta noite, amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Noite abençoada, noite de celebração, noite em que estamos reunidos com os irmãos, na presença do Espírito Santo, reunidos em nome de Jesus Cristo, Senhor, ouvindo a Tua voz, tendo comunhão contigo e uns com os outros. Nós oramos para que, Senhor, a Tua palavra seja revelada, seja descortinada aos olhos e aos corações de todos que estão aqui. Oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, traga entendimento, traga luz à nossa vida, e da nossa parte, Senhor, nós queremos responder à Sua palavra com ações de obediência, Senhor, com atitudes que vão causar transformação e liberdade em nossa vida. Senhor, vem e reina neste lugar. Todo espírito maligno, todo espírito contrário, todo levante do diabo, toda confusão, toda distorção está impedida e anulada agora. Deus amado, nós oramos para que o Senhor cele este lugar com os teus anjos, Senhor, e neste momento só o teu Espírito Santo, só a tua palavra tem liberdade para fluir em nosso meio. Nós oramos assim, crendo e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar de uma restauração necessária nas famílias. Muitas pessoas têm sido atropeladas nos seus sentimentos e em muitas coisas que roubaram a graça e a unção familiar. Às vezes a pessoa já ouviu tanto, olha, Deus vai fazer uma transformação, Deus vai te visitar, a tua cura vai brotar, e o tempo vai passando e a cura não brota e o casamento não é ajustado e algumas situações parecem não estar sendo solucionada. Mas eu quero te dizer que é importantíssimo que nós abramos os nossos olhos e entendamos que existe um levante do diabo contra a família, existe um impedimento, existe um veto, existem ações malignas e muitas vezes existem verdadeiras fortalezas que querem operar contra a família. O diabo sabe que se ele atingir a família, então ele, por um processo em cadeia, ele vai atingir muitas outras áreas e muitas outras pessoas. Por isso ele tenta tanto atingir a família. Então eu quero começar te dizendo que Deus é um Deus de família. Amém? Família é ideia de Deus, não é ideia do homem, não é ideia do diabo. É a ideia de Deus, não é invencionice. Deus ama a família, Deus instituiu a família. E sabe, existe uma ação de Deus, nós já falamos aqui. Existe uma ação de Deus por estarmos na família em que estamos. E existe uma ação de Deus por estarmos na família espiritual em que estamos. Você não está na família natural por acaso e você não está na família espiritual por acaso. Em outras palavras, você tem pai, mãe, tio, avós, e filhos. Então você tem uma família natural e você não está nessa família por acaso. Amém? Fala para o teu vizinho, você não está nessa família por acaso. Deus planejou isso. Por mais difícil que possa parecer, ou que problemas que possam existir, Deus planejou te colocar nesta família natural. Agora fala assim para ele, mas ele também planejou te colocar numa família espiritual. E por isso também você não está aqui por acaso. Este lugar é uma família. E você está aqui para ser abençoado. Amém? Nem a família natural e nem a família espiritual é obra do acaso, mas é obra de Deus. Por isso, Deus sempre tem planos para as famílias, para que as famílias sejam felizes, abençoadas, restauradas, frutíferas, em todos os aspectos. Então, queridos, é importante nós discernirmos que, vez após vez, nós enfrentamos ataques dentro da nossa família. O diabo trabalha para trazer confusão, trabalha para trazer desconforto familiar, trabalha para trazer ira, para trazer discórdia, para trazer desentendimento. Às vezes são situações difíceis, reais e profundas, e às vezes parece que a situação surge do nada. Não sei se você já viveu isso na tua família, mas de repente se cria uma situação e as pessoas começam a discutir e no final das contas nem se sabe de onde procedeu aquilo. De repente as pessoas estão muito mais nervosas, estão muito mais fechadas, estão muito mais individualizadas e é importante nesta hora nós discernirmos as ações do inimigo contra a família. Sabe que o diabo tenta destruir constantemente o sacerdócio dentro do lar? Isso é importante você falar para o seu vizinho. Diga assim para ele. O diabo tenta destruir constantemente o sacerdócio dentro da casa, dentro do lar. Pastor, o que é isso, o sacerdócio? Todos nós somos sacerdotes de Deus. Amém? Nós já falamos muitas vezes aqui e Deus, no Novo Testamento, ele não estabeleceu alguns sacerdotes como era no Velho Testamento, mas ele estabeleceu uma nação de sacerdotes. Então, quando você lê a Bíblia e você vê a palavra sacerdote, está falando com você. Todos nós somos sacerdotes para Deus. Ele nos fez reino e nos fez sacerdotes. Agora, este sacerdote tem funções. O sacerdote é a sacerdotisa, tem funções dentro de casa, tem funções na igreja, tem funções na cidade, tem funções principalmente de intercessão, porque o sacerdote era aquele que se colocava na brecha perante Deus, pelos pecados do povo. Então o que o diabo tenta destruir, olhando para este foco familiar? Ele tenta destruir o sacerdócio, ele tenta fazer com que pais não orem pelos seus filhos, ele tenta fazer com que pais não abençoem os seus filhos, não se coloquem na brecha, ele tenta fazer com que o marido não se relacione bem com a esposa, nem a esposa com o marido, e ele tenta destruir isso o tempo todo, porque ele sabe que se nós assumirmos o nosso sacerdócio, se os marido e mulher estão se relacionando bem, se eles estão buscando a Deus, se eles estão lendo a palavra, se eles estão procurando viver os princípios de Deus, se eles estão ensinando os seus filhos, se eles estão orando pelos seus filhos, se eles estão provendo uma cobertura sobre a família, sobre a casa, então o inimigo não pode agir. Mas, se nós fechamos os nossos olhos, se nós nos distraímos, se nós ficamos desapercebidos, desatentos, sem entender o que está acontecendo, de repente começa a aparecer situação de todo lado. Então, cuidado, querido. Nós hoje queremos lembrar que precisamos assumir o sacerdócio dentro da nossa casa. Amém? Porque o diabo tenta se infiltrar e plantar, e influenciar, e estabelecer algumas bases. O diabo é que quer a nossa infelicidade. Ele é malandro, adúltero, traidor. E por ser tudo isso, ele quer destruir aquilo que Deus tem planejado. Sabe, nós temos um grande plano de redenção através de Cristo Jesus no âmbito familiar, mas o diabo não quer que nós experimentemos isso. E ele faz isso porque ele odeia a família e ele odeia o ser humano. O diabo odeia uma família feliz, o diabo odeia um casal feliz, o diabo odeia um casamento sendo vivido na presença de Deus. Por que ele odeia tanto isso? Porque o maior desejo do diabo era ser a imagem e semelhança de Deus. Esse era o maior desejo dele. E Deus não disse que ele seria a imagem e semelhança de Deus. Deus disse que o homem seria a imagem e semelhança de Deus. Amém? Está escrito lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Como é que a gente sabe que ele tinha um grande desejo de ser semelhante ao Altíssimo? Porque lá em Isaías, quando ele fala, subirei aos céus, colocarei o meu trono acima e serei semelhante ao Altíssimo, ele se revela. Ele sempre quis ser imagem e semelhança de Deus. Mas Deus estabeleceu o homem para ser imagem e semelhança dele. Obviamente homem e mulher, nós estamos falando do gênero. Então ele odeia o homem e procura destruir o homem. Por isso, ele começou a sua obra lá no Jardim do Éden, né? Visitando o homem e a mulher com as suas mentiras, com os seus enganos. E antes de entrar mais nesta área, é importante, eu quero voltar nesse ponto de atenção. Nós precisamos ter uma atenção dentro da nossa casa. Fala assim para o seu vizinho, a sua casa é o seu jardim. Fala assim, você aceita essa comparação? Então diz assim, a sua casa é um jardim de Deus. Deus te estabeleceu ali, para que ali você viva o melhor de Deus. Para que você experimente as bênçãos de Deus. Fala assim, mas toma cuidado, porque assim como foi no passado, também é hoje. O diabo gosta de visitar o jardim. E nós sabemos que foi isso que aconteceu lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus colocou o homem lá no jardim para lavrar e para guardar. Era necessário vigilância, atenção, mas o homem ficou um pouco distraído. E quando o homem distrai, o inimigo começa a visitar a mulher. Ah, pastor, foi culpa da mulher? Não, foram dos dois. Porque onde é que estava Adão quando a serpente tentou a mulher? Pergunta aí para o seu vizinho, onde é que Adão estava? Talvez ele estivesse dormindo, tomando um banho de cachoeira. Pescando não. Esquece esse negócio de pescar. Ele não estava pescando. Pescar é de Deus. Mas é provavelmente ele estava fazendo alguma coisa e distraído, enquanto o inimigo começou a tentar a mulher. E o pessoal gosta de falar, o erro foi da mulher. Não. Começa pelo homem. O que eu quero dizer com isso, queridos? E agora é para nós, homens. Quando nós esquecemos da cobertura da nossa casa, o diabo começa a visitar com as suas tentações a nossa casa, nossa esposa e nossos filhos. E não adianta depois dizer, olha, foi culpa da mulher, Senhor. O homem depois quis dar essa desculpa, né? Senhor, a mulher que tu me deste, ela veio e trouxe lá o fruto e eu comi. Não. Por isso é importante que nós coloquemos toda a atenção no que está acontecendo no nosso jardim, o que está acontecendo na nossa casa. Principalmente, essa atenção é uma atenção espiritual em primeiro lugar. Como a nossa família está espiritualmente.
Meu irmão, como a sua esposa está espiritualmente? Como seus filhos estão espiritualmente? Quais são as influências que a família tem recebido? Quais são as dificuldades espirituais que estão acontecendo na família? Nós precisamos estar atentos. Então, se nós não sabemos, por exemplo, o que os nossos filhos estão vendo na televisão? Ah, pastor, não sei muita coisa, mas eu sei que eles assistem a novela Rebelde todo dia. Comprei até o CD e o DVD, fui no show. Morreram 3 nesse show, mas fazer o quê? Faz parte, né, do processo. Não faz, isso é influência maligna. Sabe, irmãos, nós não somos religiosos, e vocês sabem disso. A nossa igreja não é uma igreja cheia de uso, de costume, que costuma dizer às pessoas o que elas devem ou o que elas não devem fazer. Mas tem algumas coisas que são gritantes. Amém? Tem algumas coisas que a gente não precisa discernir para saber se é bom ou se é ruim. É ruim. É influência de rebeldia. É influência de rebelião. E muitas vezes os pais estão dormindo. E a gente não sabe o que está acontecendo na família. Não sabe o que eles estão vendo, não sabe com quem estão. Muitas vezes o marido não sabe o que está acontecendo com a esposa, o que está acontecendo no coração dela, quais são as necessidades que ela tem e a esposa também em relação ao marido. Por isso, eu quero dizer, e digo para todos nós, porque todos nós aqui somos sacerdotes de Deus, amém? Homens e mulheres, sacerdotes e sacerdotisas. O diabo tenta destruir o sacerdócio na nossa casa. Ele tenta destruir a intercessão, ele tenta destruir a adoração, ele tenta destruir a comunhão, ele tenta destruir aquilo que Deus quer estabelecer, ele tenta destruir o ensino por exemplo. Porque na família não se ensina só lendo a Bíblia, é muito mais através do exemplo. Então os filhos vão aprender a orar quando eles ouvem os pais orarem, eles vão aprender a fazer o certo quando eles estão vendo os pais fazerem o certo. E o diabo tenta destruir todas estas coisas e plantar outras. Amém? Então, nós precisamos estar atentos, é isso, essa é a mensagem. Não queremos falar contra o programa A ou B ou a novela A ou B, mas eu quero que você entenda isso. Você precisa estar atento. Quais as coisas que estão sendo infiltradas na família? Porque a consequência lá no Jardim do Éden, ou a situação no Jardim do Éden, é que o homem e a mulher, eles pecaram e desobedeceram a Deus, e a consequência disso, a primeira consequência, é que veio um espírito de medo, e por causa desse espírito de medo, as pessoas não eram mais transparentes, elas não podiam mais se relacionar. Homem e mulher olharam um para o outro, eles sentiam vergonha um do outro, e eles começaram a ocultar coisas um do outro, e ocultar coisas e tentar se ocultar de Deus. Então, quando o inimigo entra no nosso jardim, quando ele entra na nossa casa, começa a acontecer a mesma coisa. Vem um espírito de medo e as pessoas começam a se distanciar de um relacionamento puro, de um relacionamento transparente. Elas começam a ocultar um monte de coisas, a esconder, e tudo que está no oculto está no reino das trevas, porque Deus é luz e tudo que está no reino de Deus é feito na luz, é feito na verdade. Amém? Isso é muito fácil de discernir, né? Se tem alguma coisa que está em oculto, está nas trevas. Se tem alguma coisa que está na luz, é de Deus. E esse espírito de medo que o diabo plantou lá no jardim, ele continua plantando hoje no meio das famílias. Mas não é só um espírito de medo, é também um espírito de rebeldia. E é uma rebeldia contra Deus. Não era simplesmente uma rebeldia entre o casal, era uma rebeldia contra Deus. Porque a serpente veio, o diabo veio e falou, olha, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Então o homem passou a querer ser igual a Deus e se levantar contra Deus. Então fala assim para o seu vizinho, a rebeldia entra no coração quando alguém lhe estimula a contrariar o que deve ser feito. e você acredita, alimenta e respalda isso. Então você sabe o que tem que fazer, mas alguém fala, não é bem assim. Né? Também não precisa ser assim. Às vezes a gente fala, precisa ser diligente. Ah, mas não é assim também, né? Você imaginou alguns pais, vamos pegar, dar um exemplo de pais aqui. Os pais que têm os seus filhos sem controle nenhum. Isso nunca aconteceu antes, né? Só uma situação hipotética. Então o pai e a mãe falam assim, olha, ele não come o que quer comer, ele não vai dormir na hora que tem que dormir, ele não desliga a televisão quando eu mando desligar, não desliga a internet quando eu mando desligar. Eu não sei o que eu faço. Fala para o seu vizinho, será que não sabe? A gente sabe. Mas aí vem alguém e diz assim, mas também não é assim, né? Peraí, que as crianças de hoje... As crianças de hoje são muito diferentes. Elas têm tantas informações. As crianças de hoje já quase nascem falando. E, na verdade, são elas que conduzem a família. E são elas que dão ordem aos pais. E o que a gente pode fazer? A gente só vai acompanhando. Aí a pessoa se contenta, assume e respalda essa palavra. E fala, acho que está tudo normal. Está tudo bem com a minha família. Mas não está. O diabo está implantando bases. Então, entra uma rebeldia contra aquilo que Deus falou. Meu amado, se Deus falou corrige, corrige. Amém? Se Deus falou exerça autoridade, sempre em amor. Mas o pai e a mãe, por exemplo, precisam assumir o controle da casa. Os filhos precisam ter limites e precisam ter amor. E essa equação de amor e limites é que vai fazer com que eles cresçam abençoados e saudáveis. Amém? Porque tem muito filho que é bem cuidado, né? Tá bonitinho, tá gordinho, tá com o vestidinho bonitinho, tá com a roupinha nova, comprado no shopping internacional de Guarulhos ou em qualquer outro. Lindinho, mas não tem educação, porque os pais não educaram, os pais não ensinaram. Então o que isso mostra? Que muitas vezes o inimigo se infiltra e estabelece bases. E isso vai tomando proporções, daqui a pouco a família está vivendo debaixo de um jugo do inimigo. Então entrou um espírito de rebelião contra Deus. Mas não é só isso que entrou lá no jardim. Lá no jardim também entrou um espírito de competição. O homem quis competir com Deus. Quando a serpente falou, olha, você vai ser igual a Deus. Ele falou, eu topo, eu vou ser igual a Deus. E se ele vacilar, eu vou ser melhor do que ele. Entrou um espírito de competição. E como o homem não pôde competir com Deus, sabe o que ele fez? Passou a competir com os da mesma espécie. Fala assim para o seu vizinho, principalmente o cônjuge. Ela assim, isso não deve acontecer, não é possível. Marido e mulher competindo? Quem tem mais autoridade? Quem vai falar mais alto? Quem vai ter a última palavra? Quem vai usar os mecanismos, né? Que o homem tem os seus mecanismos e a mulher tem os dela, para fazer prevalecer a sua vontade. Começaram a competir e às vezes o diabo vem e planta isso na família. E existem situações, às vezes, entre os casais, que são situações crônicas. Você pode falar o que quiser, aconselhar o que quiser, dizer o que a palavra diz, mas eles não se restauram, sabe por quê? Porque estão competindo um com o outro o tempo todo. E aí não vai restaurar nunca. Um dizer assim, é assado. 3 horas de aconselhamento, quando ele sai da igreja, chega em casa, pronto, já estão brigando. Por quê? O espírito de competição está lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse espírito de competição é o espírito de Ismael. Ismael que é o competidor da Bíblia. Só que as promessas não são para Ismael, as promessas são para Isaac, o filho da bênção. Então a gente tem que tomar cuidado com o espírito de Ismael dentro da nossa casa. Se existe competição no nosso coração, tanto o homem quanto para a mulher, da mulher com o homem, Nós precisamos nos submeter a Deus. O homem precisa se submeter a Deus e a mulher precisa se submeter a Deus. E quando ambos se submetem a Deus, então vem paz, então vem o conserto, então vem a harmonia, então vem a restauração da família. Amém? Fala assim pro teu vizinho aí, as bênçãos não são para Ismael. Aleluia. Fala, as bênçãos são de Isaac, de Israel. Aleluia. Fala assim, Deus vai nos tirar da competição. E vai nos colocar na equipe da conquista. E marido e mulher vão conquistar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Porque esse espírito de competição destrói muitos casais. Às vezes, o marido está começando a dar alguns passos e ele dá um passo para lá e o bico da mulher cresce para cá. Às vezes é o contrário. Ela dá um passo para frente e o coração do homem fecha, porque ele está competindo. E ele não suporta ver a mulher ser uma bênção em qualquer área que seja. Isso é o espírito da competição plantado lá no Jardim do Éden. Isso é maligno no coração do homem e no coração da mulher. Nós temos que jogar isso fora. E sabe, o diabo sempre tentou destruir a família. E ele começou lá no céu, na família do céu. Para você ter uma ideia, como o diabo se levanta fortemente com a família, contra a família, não começou aqui na terra, já começou lá no céu. E sabe no céu onde mora a família de Deus? Efésios diz que existe uma família na terra e uma família nos céus. E a família nos céus é composta pelos seres que Deus criou, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins. E o diabo estava lá no meio, ele era um anjo de luz. Mas ele começou a competir com Deus. E sabe o que ele fez? Ele plantou uma dissensão lá e carregou uma terça parte dos anjos com ele. Lembra dessa história? Então fala assim para o seu vizinho: se o diabo conseguiu fazer isso lá no céu, se a gente vacilar, será que ele não faz isso em nossa casa? Por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Para exaltar o poder do diabo? Não. Ele é um leão desdentado, manco, sem pelo, sarnento. Ele não tem poder, porque Jesus já tirou o poder dele. Mas nós podemos entregar o poder que nós temos a ele, ou não? É nisso que ele age. Ele age quando nós entregamos poder para ele. Então veja, eu estou dizendo isso porque alguns crentes parece que estão vivendo com a seguinte mentalidade: olha, eu sou crente agora, glória a Deus, a minha esposa também é crente, e a gente não precisa fazer nada mais, e o diabo não vai entrar na minha casa, na minha vida, porque contra Israel não vale encantamento, glória a Deus e aleluia, está tudo bem. Eu posso continuar a minha vida na boa, porque ele não vai levantar contra mim e nada vai acontecer porque o Senhor me guarda. Amados, esta atitude passiva, esta atitude do avestruz de enterrar a cabeça na terra quando vem algum problema, né? Dizem que o avestruz faz isso, eu nunca vi, mas dizem que ele faz isso. Ele tenta se esconder, deixa o corpo todo para fora e enterra a cabeça. Né? Essa atitude de tampar os olhos e fingir que nada acontecendo é terrível. Nós não podemos ter uma atitude passiva, nós temos que ter uma atitude ativa. Precisamos nos levantar e usar da autoridade espiritual que nós temos em nome de Jesus. Amém? Então primeiro ele se levantou contra os céus e carregou uma terça parte dos anjos. Mas depois ele visitou o Éden, a família que Deus tinha plantado na terra. Deus tem uma família nos céus e ele plantou uma família na terra, a primeira família. E neste Éden aqui da terra, nesse jardim abençoado, jardim de delícias, esta é a significação, ele falou, vou agir aí também. Vou agir aí também. E quando ele vem e visita o Éden, a segunda investida dele, familiar, o que ele faz? Ele tenta desmoralizar o plano de Deus. E a gente precisa ficar atento a isso. Será que o diabo não tem tentado desmoralizar os planos de Deus? Quantas vezes pessoas, a mídia, as informações chegam para a gente e dizem assim, o que Deus disse mesmo? Não, Deus disse que se a gente, estou mandando aqui, se a gente pisar ali, consequência vem. Não é bem assim. Não vai ter consequência nenhuma, não. O diabo tenta desmoralizar os princípios de Deus. Os princípios de Deus são verdadeiros. Amém? Os princípios de Deus são reais. Não há coisa mais real e poderosa e mais eficaz do que a palavra de Deus. A palavra está estabelecida nos céus para sempre. Não cai, não passa. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Mas tudo que o diabo faz é tentar dizer para a gente, olha, não é bem assim. Calma aí, não seja tão... Aí ele usa o enganozinho dele. Não seja fanático, não seja religioso. Também não é assim. E calma lá. E vai com cuidado. Também imagina. Vai só levando a vida. Está tudo bem. E aí o casamento começa a ir mal. E aí o relacionamento de pais e filhos começa a ir mal. Porque o que ele fez no Éden, presta atenção nisso, ele tenta fazer no jardim, que é a nossa família. Então ele se levanta contra a família dos céus. Depois ele se levanta contra o Éden. Depois ele se levanta contra Israel, a família de Deus, a nação eleita. Então Deus levantou uma nação como a sua família. E Deus diz, minha família, meus filhos, meu povo, minha noiva, a nação de Israel. E Deus faz uma aliança com Israel. Ele se casa com Israel. E ele literalmente estabelece Israel como a sua família. Vem o diabo de novo com as suas investidas contra a família, contra a nação de Israel. E ele começa novamente a plantar os seus enganos, a plantar as suas mentiras. E eles começam a se prostituir. E essa prostituição não era apenas um pecado físico, era muito mais a questão espiritual. Eles começam a adorar outros deuses e novamente o diabo afeta a família, ele se levanta e ele causa um estrago na família. E tem uma quarta família que o diabo se levanta nesses dias. Fala para o teu vizinho, acho que é a igreja. Jesus veio e começou a despertar a sua igreja. Ele diz que nós somos a família de Deus. Amém? Nós somos a família de Deus. E o diabo odeia essa palavra, família, porque Deus estabeleceu a família. Então ele vem e procura dividir as pessoas, dividir as casas. Ele procura se levantar contra os casamentos, fortemente. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ensinou uma receita para nós. Tem uma receita poderosa. Uma receita de autoridade. Jesus falou, olha, se o valente tiver numa casa, vocês podem amarrar o valente e saquear-lhes os bens. Fala aí para o teu vizinho, você se está em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, se o Espírito Santo habita em você, você tem poder para amarrar o valente na sua casa. Então Jesus estava mostrando que a gente tem que começar por aí. Imagina o seguinte, marido e mulher têm um problema e eles começam a discutir por causa desse problema e fica 3 meses discutindo e não chega a lugar nenhum. Eles estão agindo na estratégia certa? Claro que não. Porque o problema não é o marido, provavelmente, talvez o problema não é a mulher, e não estamos dizendo aqui que o marido talvez não esteja fazendo alguma coisa errada, ou a mulher, mas o problema é o valente, que já entrou na casa, que já se infiltrou na família, que já se infiltrou na maneira de pensar, que já se infiltrou em algumas situações, em algumas atitudes, o valente está ali. E o que que precisa fazer? Ao invés de ficar discutindo quem é que tem razão, quem que não tem, e o que vai fazer, o que não vai, tem que amarrar o valente. Porque não adianta tentar saquear os bens. E qual é o bem mais precioso desse valente, que é o diabo? São as vidas, são as pessoas que ele mantém debaixo de um jugo, debaixo de opressão. Então, minha irmã, seu marido, por exemplo, você olha para ele e fala, está cheio de problema. Está cheio de carrapato espiritual. Carrapato fica sugando sangue, assim, né? Sugando as energias. Símbolo de demônios. Você acha que vai adiantar ficar brigando muito com ele? Não. Isso não significa que você vai aceitar também o que ele faça. Mas significa que a gente precisa assumir uma posição sacerdotal e amarrar o valente. Fala assim, os sacerdotes podem amarrar o valente. Aleluia. Jesus falou assim, primeiro você amarra o valente, depois você saqueia os seus bens. Primeiro, a gente tem que amarrar o valente. E, às vezes, nós temos esquecido de fazer isso. Fala assim para o seu vizinho, o pastor foi bonzinho. Porque ele falou às vezes. Pois é, essa desatenção em não orar, em não estabelecer um firme propósito, uma ação, uma atitude firme, é que muitas vezes permite que o valente entre na casa e faça a maior bagunça. Então, nós precisamos amarrar, aprender a amarrar o valente. E quando o valente está amarrado, de repente, a situação começa a se desamarrar. Começa a levantar cedo todo dia para amarrar o valente. Eu amarro os demônios que estão agindo aqui contra a minha família, contra o meu marido, contra a minha esposa, que pode ser o contrário. Eu dei o exemplo do marido, mas pode ser o contrário, o marido lá. E homens precisam se levantar na autoridade que tem dentro do lar e amarrar o valente da casa, porque são autoridade na casa. Começa a fazer isso. O que vai acontecer? A situação espiritual muda. Quando a situação espiritual muda, a situação emocional muda. Quando a situação espiritual e emocional muda, muda também a situação espiritual, emocional e física. Física também. Quando a situação espiritual, emocional e física mudam, começa a mudar também a situação financeira. Começam a mudar os relacionamentos, começam a mudar todas as outras coisas. Por quê? Porque o valente que mantinha aquela situação sob controle dele, agora foi expulso da casa e não está mais lá. Pastor Daniel pregou no primeiro culto uma mensagem muito boa, falando sobre Neemias e a restauração dos muros lá de Jerusalém. Neemias foi lá, restaurou os muros, enfrentaram batalhas, enfrentaram oposições, Sambalate, Tobias, fazendo aquela oposição, são símbolos de espíritos malignos, e eles restauraram, glória a Deus, foi uma vitória tremenda. Depois Neemias voltou lá para o rei que ele servia como copeiro, ficou lá alguns anos, e depois voltou a Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, sabe o que ele encontra? Ele encontra Tobias, aquele que tinha sido contra a restauração dos muros, contra a restauração de Jerusalém, encontra Tobias morando numa câmara dentro do templo. Fizeram uma sala legalzona para ele lá e ele morava lá dentro. Neemias ficou revoltado. E falou, o que? Tobias está morando dentro do templo? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Quem permitiu isso? Falaram para ele assim, o sacerdote. Então fala aí para o seu vizinho, o sacerdote é que permitiu Tobias morar lá no templo. Pergunta agora, você é um sacerdote? Uma sacerdotisa? Então tem algumas coisas que vão e vêm. E aquele Tobias que tinha feito tanta oposição, depois ele falou assim, vou jogar de uma outra maneira. O diabo faz assim. O diabo fala assim, vou te impedir de ir para a igreja. Aí ele não consegue te impedir. Aí ele fala, eu vou agir numa outra estratégia. Ele fala, eu vou com você para a igreja. Depois eu volto com você para casa. Ele age assim. E a gente fala, glória a Deus, agora eu estou na igreja, estou abençoado, sou salvo. Pobre pecador, salvo pela graça, estou nas mãos de Deus. Fala assim para o seu vizinho, vigia. Vigia. Fala, é tempo de amarrar o valente. Sabe o que eles fizeram com Tobias lá no tempo de Neemias? Quando Neemias voltou, viu aquilo, pegaram Tobias e todos os utensílios, jogaram para fora, purificaram aquele lugar, porque aquele lugar não era lugar de morar Tobias. Sua casa não pode ter nenhum Tobias. Sua casa não pode ter nenhum espírito maligno, nem influência das trevas. Existem coisas que são naturais. E a gente não prega aqui contra uso, contra costume, contra roupa, contra televisão, contra um monte de coisa. Sabe por que nós não pregamos isso? Por um pressuposto muito importante. Qual é o pressuposto? É o seguinte, você tem o Espírito Santo de Deus que te conduz em toda a verdade. E por nós não falarmos contra estas coisas, às vezes mais frequentemente, não significa que concordemos com elas. Amém? Porque Deus, no Novo Testamento, não estabeleceu que os crentes fossem guiados por alguém que diz assim, meu irmão, usa a roupa desse jeito. Minha irmã, não usa essa calça no joelho aí, porque hoje em dia tem umas calças que vêm aqui, né? Vem até o joelho só, aí a pessoa puxa até aqui em cima para tentar tampar alguma coisa. E vem assim para a igreja. E aí a blusa, eu não sei o que está acontecendo com os panos hoje em dia, que diminuiu muito. Está muito caro as coisas, né? O custo de vida está muito alto. Porque só tem meias blusas, né? Porque tem que mostrar o umbigo e o piercing. Mas não quero trazer condenação para ninguém, mas isso é roupa da pomba gira. Eu sei que não é legal isso, mas as mulheres santas de Deus, as filhas de Sara, não se vestem dessa maneira. Não ficam chamando a atenção de todos os homens. Agora, por que a gente não prega sobre essas coisas? Porque nós cremos que se alguém é de Deus, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz isso. Os filhos de Deus não são guiados por doutrinas. Olha, nossa igreja tem 300 doutrinas, você tem que seguir as doutrinas agora. Tem que usar terno, gravata, tal, tal. Cada um pode se vestir do jeito que quiser, com ordem e com decência. Amém? Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a coisa é feia na casa dos crentes. E a gente precisa acordar para isso. Por quê? Porque vêm ações do diabo pesadíssimas contra a família. E se a gente fecha os olhos, se nós não assumimos uma postura, e dá trabalho assumir posturas, o que a gente vê hoje em dia, muitos casais olham para a família, para o casamento, para as responsabilidades, e falam, olha, é muito trabalho. Não é melhor eu ir levando assim de qualquer jeito? Mais trabalho vai dar depois, com as consequências. Dá trabalho porque o marido tem que ser um homem fiel, um homem idôneo, que assume as suas responsabilidades, que ama a sua esposa, que educa os seus filhos. Dá trabalho porque pais têm que investir na vida a dois, na vida com os filhos, têm que ser obedientes a Deus. Enfim, tem que viver uma vida nos padrões. Agora, muitas vezes o valente vem e ele começa a se infiltrar na igreja. Como ele fez nos céus, como ele fez no Éden, como ele fez no meio de Israel,
ele tenta fazer hoje na igreja. Vamos abrir os nossos olhos. Amém? Vamos abrir os nossos olhos. Vamos exercer o nosso sacerdócio. Em nome de Jesus. Vamos rejeitar as coisas que são do mundo. Não são de Deus, são do mundo. E são mecanismos pelos quais o inimigo se infiltra. E aí sabe o que ele faz? Ele planta uma semente de rejeição familiar. Existem algumas rejeições que claramente a gente descobre a causa. Mas tem outras rejeições que não se descobre a causa. A pessoa fica pensando assim, por que eu não gosto do meu pai? Por que eu não gosto da minha mãe? Tem marido que fala assim, olha, não gosto da minha esposa, eu não sei nem porquê, ela é uma boa esposa, mas não gosto dela. E tem mulheres que falam, eu não gosto do meu marido, ele é um bom homem, mas não gosto dele, não sei porquê. Estou aí meio que aturando, não gosto dos meus parentes. O que, que é isso? É espírito da rejeição plantado pelo diabo dentro do lar. Porque se a pessoa não liga para os parentes, ela vai orar, ela vai interceder, ela vai amar, vai se posicionar, vai ajudar, vai se envolver. Não vai. Não vai fazer nada, vai falar, não quero nem saber. Uma vez, outro dia eu conversei com uma irmã, o marido não era, dela não era crente, e ela falou assim, pastor, meu marido não é crente, mas também azar dele, a fé não é de todos, né? Eu falei, meu Deus do céu, é assim. Tipo, ele que vai para o inferno, eu vou para o céu, quero saber. Estou nem aí. Eu quero é Deus, ela estava cantando. Mas ele, o que é isso? É um espírito maligno de rejeição que o diabo plantou no meio da família. E da família de crente. Sabe o que é isso? É o espírito de Caim começando a operar. O diabo agiu lá no Éden, colocou um jugo, uma separação entre aquele casal e Deus. Mas pode perceber, a coisa continuou. De repente, Caim começa a odiar o seu irmão. E o espírito de Caim age muitas vezes no meio das famílias hoje. O espírito de Caim faz com que pessoas se odeiem, pessoas tenham ciúmes, pessoas tenham inveja e competição e resistência, iras e contendas e discórdias e insatisfação. O espírito de Caim faz com que a comunhão, a unidade, a aliança seja quebrada no meio da família. E nós precisamos nos levantar nestes dias contra o espírito de Caim no meio dos lares. Amém? Fala para o teu vizinho, vamos se levantar contra esse espírito de Caim em nome de Jesus. Aleluia. Mas a maior preciosidade que nós temos é a comunhão. Comunhão dentro da família. Nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Comunhão com o nosso cônjuge. Então nós temos que nos arrepender das nossas atitudes erradas e viver o melhor de Deus dentro de casa. Eu digo para você que está vivendo lutas, você pode, em nome de Jesus, dar um bico no diabo e viver o melhor de Deus na sua casa. Mas você não vai viver o melhor de Deus sem fazer nada. Vai ter um preço a pagar. Preço de assumir posicionamento, preço de intercessão, preço de amar, preço de perseverar, preço de acolher, preço de tolerar muitas vezes. Preço pago na presença de Deus. Mas você pode amarrar o valente e saquear os seus bens. Os bens do valente, os maiores bens, os mais preciosos bens desse valente que é o diabo, são as pessoas que ele oprime. Nós podemos amarrar o valente e saquear essas pessoas, trazer essas pessoas para nós, trazer essas pessoas para junto de nós, trazer as pessoas, nossos familiares, para junto do nosso coração, em nome de Jesus. Porque através de Abraão, a Bíblia diz, seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Quantos aqui são filhos de Abraão? Aleluia. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.